Este verso aqui, o Srimad Bhagavatam, tradução e significado de Sr.
Prabhupada.
Vamos ler este verso e mais outro verso neste capítulo, que o Prabhupada explica certas coisas que eu acho que são relevantes para nós, que somos, tentamos ser seguidores de Sr. Prabhupada. Este verso é Gunadi Kam Udam Lipsedam Kroshan Gunadamar. Maitrim Samanaram Bichena Tabari Guyatei. Todo homem deve agir assim ao encontrar uma pessoa mais qualificada que ele. Deve ficar muito satisfeito. Ao encontrar uma pessoa menos qualificada, deve ter compaixão dela. Ao encontrar alguém igual, deve fazer amizade com ele. Dessa maneira, ele jamais será afetado pelas três espécies de misérias deste mundo material. Significado de Sr. Prabhupada. De um modo geral, quando encontramos alguém mais qualificado que nós, ficamos com inveja dele. Agora, existem duas possibilidades: de que todo mundo aqui seja um devoto puro, puro no sentido elevado da palavra, porque aqui temos almas sinceras mais condicionadas. Se nós somos almas condicionadas, somos condicionados por quê? O que está condicionando-nos? O Prabhupada explica aqui a inveja. É por isso que o Prabhupada diz que, de um modo geral, quando encontramos alguém mais qualificado que nós, ficamos com inveja dele. Então, isso não é só instrução para outras sociedades, também para a nossa. Quando encontramos alguém menos qualificado, zombamos dele. E quando encontramos alguém igual, ficamos muito orgulhosos de nossas atividades. Essas são as causas de todas as tribulações materiais. O grande sábio Narda, portanto, aconselha que um devoto deve agir com perfeição. Em vez de invejar alguém mais qualificado, ele deve antes alegrar-se em recebê-lo. Em vez de ser opressivo com alguém menos qualificado, deve ser compassivo com ele simplesmente para levá-lo ao nível adequado. E ao se encontrar com um igual, em vez de orgulhar-se de suas próprias atividades diante dele, deve tratá-lo como um amigo. Deve-se também ter compaixão das pessoas em geral que estão sofrendo por estar esquecidas de Krishna. Essas importantes linhas de conduta farão as pessoas felizes neste mundo material. Tira para o bar aqui. Eu escrevi um artigo há alguns anos atrás, no qual eu expliquei que em toda sociedade existe uma tensão, um conflito, às vezes, entre princípios morais ou princípios culturais que às vezes parecem competir assim, um com o outro. Um exemplo disso é o conflito comum entre compaixão e justiça. Compaixão e justiça. Por um lado, por exemplo, falando de uma sociedade espiritual como a ISKCON, por um lado, existe a necessidade de justiça. Que se uma pessoa age mal, se comporta mal, se aproveita de alguém, que deve ser punido. E existe essa, existe a psicologia comum, psicologia humana, que os seres humanos precisam ver que os culpados são punidos. E não vendo isso, eles querem ver na sociedade, ou acham que não há justiça. Ao mesmo tempo, numa sociedade espiritual, existe a o impulso de compaixão. Esse conflito entre compaixão e justiça nós podemos observar mesmo entre devotos puros nas escrituras. Existem vários exemplos disso. Quando Krishna, nosso Krishna, quando Krishna mesmo e Arjuna prenderam Ashwatthama, que Ashwatthama matou 5 filhos prometidos de Draupadi, e o trouxeram seu acampamento, dois devotos puros, Bhishma, Bhima. Bhima disse mate-o, e Draupadi disse solte-o. Agora, Bhima e Draupadi são igualmente devotos puros de Krishna, e ainda assim eles discordaram sobre um princípio moral. Krishna, que tinha que tomar a decisão final, Krishna escolheu o caminho do meio. Matou e não matou. Bhima não acusou Draupadi de ser caída por querer mostrar compaixão. E Draupadi não acusou Bhima de ser caído, o enganador, porque queria matá-lo. Assim que podemos ver que quando acontece um problema, uma pessoa que cai num comportamento até abominável, que devotos avançados e maduros reconheçam a necessidade de reconciliar a justiça e a compaixão seguindo o exemplo de Krishna. Enquanto que devotos imaturos, um lado quer só justiça. Uma sociedade espiritual deve basear-se unicamente na justiça. Com justiça, todos estaremos bem. E outro grupo quer só compaixão. Mas Krishna, outro exemplo de Krishna é quando Krishna levou Rukmini e seu irmão, meio maluco, seu irmão Rukmini foi atrás querendo matar Krishna, um projeto mal pensado. Rukmini foi atrás e atacou Krishna, e Krishna prendeu sem muita dificuldade. Aí Krishna ia matá-lo. Rukmini pediu compaixão e misericórdia. Krishna não acusou Rukmini de ser ignorante ou sentimental. Não, inclusive ele respeitou que nesse caso existiam dois princípios, justiça e compaixão. E outra vez, como fez com Ashwatthama, Krishna parece que o tipo de barbeiro punk, né? Que ele deu tanto para Ashwatthama quanto para Rupi, aquele punk barber. Esse corte meio assim, vanguarda. Existem muitos casos assim. Também existia outro conflito entre justiça e compaixão no caso de Dhritarashtra. Bhima estava muito ressentido e Júlio queria respeitar. Assim que esses conflitos entre justiça e compaixão acontecem entre devotos puros, e observamos que em todo caso a tendência é que Krishna toma o caminho do meio. Entre pessoas imaturas e com um pouquinho de ignorância, quem segue Krishna e toma o caminho do meio é odiado pelos dois lados. Porque o lado da justiça acha que não, você é hipócrita, você não tem que ter justiça. E o lado da compaixão acha que não, você é muito pesado, e sem amor, sem misericórdia. Então isso é uma das maravilhas de administrar uma sociedade espiritual, você pode seguir Krishna e agitar todo mundo. Outro ponto que eu queria, agora que estou assim esquentando, né? E buzinando meus inimigos, porque eu tenho um microfone. Queria ler outro significado de Sr. Prabhupada. Primeiro eu quero contar um pouco de história cristã, que todos nós somos, né? Assim, internamente cristã, né? No quarto século desta era, depois do nascimento do bom Jesus, no quarto século, houve uma guerra teológica no Império Romano que dividiu completamente o mundo, esse mundo. Dividiu completamente esse mundo. Interessante que para compreender o desenvolvimento, a evolução, devolução, o que for, da igreja cristã nos primeiros séculos depois de Jesus, todas as pessoas que estudam seriamente esse assunto compreendem que é impossível compreender esse desenvolvimento de uma igreja histórica sem compreender o contexto histórico. Porque essa igreja cristã não evoluiu dentro de um, como se diz, vácuo, mas desenvolveu-se dentro de um contexto histórico, e esse contexto histórico surgiu muita influência e realmente transformou a igreja. Para dar um exemplo relevante, depois que eu vou ler o significado de Sivra, eu estou mencionando isso não só porque eu tenho uma curiosidade sobre a história, mas porque observando a história podemos aprender. Pensar que nós, por sermos Vaishnavas, que estamos completamente além das leis desse mundo, você pode mostrar a verdade disso pulando do teto desse prédio, mostrando a todo mundo que você não vai cair, que você é transcendental. Se um devoto e um não devoto caem, pulam do teto, os dois, segundo as leis da física, vão cair exatamente a mesma velocidade. Assim mesmo, como tem leis físicas, tem leis também, por exemplo, da nutrição. Eu tenho observado muitos devotos que se deram mal com a sua saúde, em nome de Mahaprasada, imitando o Prahlada Maharaj, que comia veneno sem problema. Temos visto muitos devotos até deixaram o corpo prematuramente para negligenciar a saúde. Podemos observar, para quem conhece, por exemplo, sociologia, psicologia, podemos observar que todas essas leis materiais surtem seu efeito. Inclusive, o Upanishad diz que quem conhece o mundo material e também o mundo espiritual será liberado de desfrutar da imortalidade. Assim mesmo, observando a história, podemos observar que existem certas tendências históricas e unicamente as pessoas ignorantes da história acreditam que nesse sentido sejamos nós completamente diferentes. Sim, uma sociedade de devotos completamente puros seria diferente. Mas uma sociedade de almas condicionadas, mesmo almas sinceras, devotadas, terá a tendência de se comportar de certa maneira, segundo certas leis da psicologia e sociologia humana. Até o ponto de se liberar completamente do condicionamento. Não quero dizer que as nossas comunidades são mundanas. Assim como, por exemplo, Mahaprasada não é mundano. Então, apesar de nós temos dois fatos. Um fato é que Mahaprasada é espiritual. Energia de Krishna, espiritual. Krishna aceita o Prasada e esse alimento se transforma. Ao mesmo tempo, temos outro fato. Que apesar desse Mahaprasada ser espiritual, os devotos que comem demais adoecem. Quer dizer, mesmo a deidade, por exemplo, em Jagannath Puri, que eles têm aquelas deidades grandes de madeira, e cada tantos anos, cada 12 anos, eles trocam a deidade. Agora, quem pode negar que Jagannath é Jagannath, o Senhor do Universo? E ainda assim a madeira da deidade se troca cada 12 anos. Esse aspecto de filosofia chama-se ontologia, a metafísica, a natureza da existência. Assim que temos uma situação como Vrindavan na Índia, que por um lado eu tenho experiência pessoal e inesquecível de que lá na Índia, Vrindavan é o mundo espiritual. É um mundo espiritual, Krishna eternamente mora lá com seus devotos puros. Ao mesmo tempo, os porcos e a sujeira e o lixo em toda parte não é exatamente, graças a Deus, eterno. E assim mesmo, inclusive, entre os acharyas tem o termo Bhuma Vrindavan. Vrindavan da terra, Bhumi. Bhumi quer dizer terra e Bhuma da terra. Vrindavan deste mundo, que sempre tem, como se diz, pano de fundo, eterno. Português mais puro, Bhakti-Kram. É assim. Assim, até os acharyas falam de Bhuma Vrindavan. Assim como Jagannath recebe sua nova calêbra, novo corpo, embora é Krishna. Por isso, a maneira em que Krishna penetra, Krishna espiritualiza certos objetos neste mundo material, os objetos agem espiritualmente, mas ao mesmo tempo retém uma certa natureza material. Como podemos ver na deidade, como podemos ver em Vrindavan, podemos ver uma Mahaprasada. Outra vez, porque tem pessoas que se lutam de escândalos inventados, que não estou falando que essas coisas são materiais, mas os próprios acharyas, alguma vez falou que muitos assim chamados grandes devotos caíram em nome de Mahaprasada. Existe Bhuma Vrindavan e o corpo novo para Jagannath e muitos outros exemplos. Assim mesmo, existe uma sociedade espiritual, os templos realmente são, vai contra com Prabhupada, o mundo espiritual, os devotos estão ocupados em atividades espirituais e ao mesmo tempo estamos sujeitos a certas leis materiais, como por exemplo, quando chove, você fica molhado se você fica na chuva. Mesmo aqui sendo vai contra sem ansiedade, se você não se veste bem, se você fica na chuva, você vai experimentar muita ansiedade. Se seu carro fica na lama, desse vai contar. E assim mesmo, seria simplesmente vaidade mundana pensar que nós não podemos aprender nada da história. Que não, a gente não tem nada a aprender de ninguém. Então, aproximadamente 300 anos atrás, mesmo 2000 anos atrás, durante o tempo do nascimento de Jesus, existia uma cultura na civilização romana, esse império que norte da África, Meio Oriente, Europa, do Sul, muitos lugares. Existia uma cultura que quando um ser humano importante morreu, se converteu num deus. Por exemplo, quando Júlio César morreu, se transformou em um deus, uma deidade. Inclusive, muitas pessoas fabricavam ou compravam deidadezinhas de Júlio César e colocavam nos seus altares. O mesmo aconteceu com a morte do seu sucessor, Augustino. Augustino é um pequeno Augusto. Agora, quando Jesus pregava na terra, ele nunca falava que era Deus. Jamais. As pessoas que viviam com ele, diretamente, nunca falavam. Mas com o desaparecimento de Jesus, que ele foi a Kashmir, ou a outro lugar, ou a mão direita de Deus, ele não estava em Israel. E quando Jesus saiu, começou entre certas pessoas, também houve uma... Assim, entrando todos os detalhes históricos, demográficos e tal, houve um movimento de transformar Jesus em Deus. E as pessoas que apoiavam essa filosofia no Conselho de Nicéia apresentaram sua ideia. Quase a maioria dos filósofos ou bispos educados acharam a ideia absurda, porque era a Trindade completamente contra tudo o que Jesus falou de si mesmo. Mas com o tempo, através de pressão, perseguição, guerras militares e muitas outras coisas, essa especulação prevaleceu. Essa visão prevaleceu, e pessoas que insistiam que devemos levar a sério o que Jesus falou de si mesmo foram perseguidos, massacrados em certos casos, e reprimidos, e acabou. As pessoas que insistiam em compreender Jesus segundo suas próprias palavras. Então, assim mesmo, como Prabhupada disse, se o guru pede água, você não deve trazer leite pensando que leite é melhor que água. Pessoalmente, na minha vida espiritual, eu estou dedicado a compreender Prabhupada segundo seus próprios ensinamentos. Existem pessoas que acham um desvio levar a sério o que Prabhupada falou de si mesmo. E por isso eu acho muito interessante esse paralelo histórico do mundo cristão. Uma tendência, em nome de glorificar Jesus, basicamente eles destruíram a missão de Jesus na terra. Em nome de glorificá-lo. É uma coisa que eu acho muito interessante e que merece assim um pouco de atenção. Prabhupada, nós aceitamos Prabhupada como um devoto puro. Como até o Prabhupada pessoalmente falou para mim que ele nunca era condicionado. Prabhupada falou isso pessoalmente para mim. Eu estava no quarto de Sr. Prabhupada em Los Angeles, e sozinho com ele, com mais um devoto. E Prabhupada começava a falar da sua infância. Ele lembrava toda a sua vida. E por arranjo de Krishna, enquanto Prabhupada falava, a gente assim realmente experimentava tudo o que ele falava. Prabhupada explicou como ele, de criança, fez um teatro. E seu pai conseguiu assim uma réplica, né, do carro de Rabiata, e Prabhupada disse que eu não estava, falou para mim que não estava brincando, não era uma assim, brincadeira de criança. Eu estava realmente adorando o Krishna. Daí Prabhupada falou que na realidade eu sempre conhecia Krishna como meu Senhor. Sempre. Nunca houve um tempo que não conhecia Krishna como meu Senhor. Daí ele me perguntou se eu entendia. Eu entendi exatamente o que Prabhupada queria dizer. Assim que eu acho que como devoto puro, que sempre conhecia Krishna, eu acho que isso é uma qualificação suficiente para ser um acharya. Uma pessoa também que soube criar movimento espiritual que ainda está se espalhando no mundo inteiro. Adicionar ideias como onisciência material, infalibilidade material, não espiritual. Conceitos que Prabhupada pessoalmente, explicitamente rejeitou. Mas como no caso de Jesus, existem devotos que acham que é ofensivo acreditar Prabhupada. É ofensivo acreditar o que Prabhupada fala de si mesmo. Sobre o processo de espalhar a consciência de Krishna e a necessidade de, às vezes, ajustar, não princípios básicos, não assim o processo de Bhakti Yoga, de cantar as voltas, de adorar Krishna, a filosofia das escrituras, não assim Bhakti Yoga, sua essência, mais detalhes da propagação da consciência de Krishna. Gostaria de ler as palavras de Prabhupada, palavras que se eu as falasse, sem mencionar que Prabhupada, alguns devotos achariam que eu fosse ofensivo. É interessante, eu tive a experiência em Atlanta, quando eu assumia o serviço da GVC lá, um serviço que poderia convencer qualquer pessoa a se transferir ao mundo espiritual. Eu lembro que em Atlanta alguns devotos reclamaram, até escreveram uma carta ao GVC reclamando de mim porque eu insisti em seguir as instruções que eu recebi diretamente de Prabhupada. E em nome de Prabhupada reclamaram. Que um templo em que eles mantinham, sem significar nada, o padrão de adoração à deidade estabelecido quando tinham 5 vezes mais devotos no templo. E Prabhupada pessoalmente falou para mim que isso era um erro, que sem ofender a deidade, era melhor manter a pregação e simplificar a adoração, se for necessário, caso se fosse necessário. Então, pessoalmente falou isso para mim, eu estava pessoalmente presente quando Prabhupada dictou uma carta ao presidente de um templo na Índia, dizendo que ele agiu mal, porque ele assim, não manteve a pregação e, para manter um padrão assim. Inclusive, os livros de adoração dizem que o padrão de adoração depende das circunstâncias. Mas eu tive a experiência de que alguns devotos, não muito, digamos, brilhantes, até escreveram para o GVC reclamando de mim porque eu insisti em seguir o que Prabhupada pessoalmente falou para mim. Então, nesse mesmo capítulo, no verso 54, Narada Muni instrui Dhruva Maharaj, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Mantrenanina Devasya Kurya Dabhyamayi Gunda, Suparyam Vidhaya Dabhyaya Desha Kala Vibhagate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, este é o mantra de 12 sílabas para adorar o Senhor Krishna. Deve-se instalar as formas físicas do Senhor juntamente com o canto do mantra. Deve-se oferecer flores e frutas e outras variedades de alimentos, exatamente de acordo com as regras e regulações prescritas pelas autoridades. E agora, a frase salva vai se explicar. Mas isto deve ser feito levando em conta lugar, tempo e conveniências e inconveniências concomitantes. Agora, dentro do significado, Prabhupada diz, o método de adoração, e nesta Jikali, a adoração mais importante é Sankirtan, o método de adoração, cantar o mantra e preparar as formas do Senhor, não é estereotipado. Tampouco é exatamente o mesmo em toda a parte. Menciona-se especialmente neste verso. E se deve levar em consideração o tempo, o lugar e as conveniências circunstanciais. Nosso movimento para a consciência de Krishna está se difundindo em todo o mundo. Também instalamos deidades em diferentes centros. Às vezes, nossos amigos indianos, inflados com noções inventadas, criticam. Prabhupada era criticado. Prabhupada era acusado sempre de ser desviado. Isso é uma coisa comum pelos seus irmãos espirituais. Às vezes, nossos amigos indianos, inflados com noções inventadas, criticam, isso não se faz, se faz assim, aquilo não se faz assim. Mas eles se esquecem desta instrução de Narada Muni, um dos maiores Vaishnavas, Dhruva Maharaj. É preciso levar em consideração o tempo, o país, e as conveniências em particular. O que é conveniente na Índia pode não ser conveniente nos países ocidentais. Vou repetir isso, porque temos às vezes cabeças duras. O que é conveniente na Índia pode não ser conveniente nos países ocidentais. Aqueles que não estão realmente na linha dos acharyas, ou que pessoalmente não sabem como agir no papel de acharyas, desnecessariamente criticam as atividades do movimento ISKCON em países fora da Índia. O fato é que tais críticos não podem fazer pessoalmente nada podem fazer pessoalmente para difundir a consciência de Krishna. Se alguém sai e frega correndo todos os riscos e levando em consideração tempo e lugar, pode ser que proceda a mudanças na maneira de adoração, mas isso não é absolutamente errado de acordo com o Shastra. E existem outros significados também de Sr. Prabhupada. Era regularmente criticado, que ele tinha desviado. Uma vez, quando eu era secretário de Prabhupada na Índia, em 76, ele se confiou a mim. Ele falou para mim pessoalmente que tinha pessoas ignorantes que criticavam que ele voava em aviões. Diziam que não, que Chaitanya Mahaprabhu não voava. E assim, se o devoto é desviado, se não veste como Chaitanya Mahaprabhu, deve fazer tudo como Chaitanya Mahaprabhu, caminhar. Prabhupada diz, então, por que carro, por que avião? Vamos seguir Chaitanya. Primeiro, se o senhor vestisse como Chaitanya Mahaprabhu e os seis possuamens, também seria até mais criticado que agora. Porque, na realidade, o Prabhupada falou para mim, uma vez eu estava me despedindo de Prabhupada Vrindavan, e muito bem, Prabhupada falou coisas para mim, sem eu perguntar, eu diria passar essas coisas para mim. Ele me perguntou: você conhece essa canção, Sexto Swamis? Quando eu Lucas Nata, eu disse que sim. Mas eu disse que eles são os sannyasis ideais. Se você quer compreender sannyas, estuda essa canção. Interessante que nessa canção se diz sobre os Sexto Swamis, Kobin e Katashito. Eles vestiam Kobin, interior, de outros. E trapos, e trapos. Então, acho que hoje à tarde eu vou. Vou ficar bem mais ortodoxo. Agora, por que os seis gusanos vestiam interiores e trapos? Porque isso era o padrão para santo na Índia. Hoje não é. Hoje tem outro padrão. Tem tantas coisas para falar, mas... Tem uma história de Giriraj Swami. Que era muito querido por Prabhupada. Ele sempre estava com Prabhupada, fazia muito serviço para Prabhupada na Índia. Então ele falou para mim, ele contou para mim uma história que eu achei tão interessante que eu pedi que ele repetisse. Ele repetiu várias vezes para mim, me escreveu a história. Que nos últimos dias de Sr. Prabhupada aqui na Terra, ele estava brindando com Prabhupada, estava dormindo e meia-noite. Um servo de Prabhupada veio assim, ou despertou e disse que Prabhupada quer falar com você. Giriraj Swami não sabia porque Prabhupada sabia que dormiu meia-noite. Aí ele foi correndo e entrou no quarto e estava meio escuro, só algumas velhinhas e Prabhupada, que não podia dormir, estava lá deitado. Aí depois de um tempo, Prabhupada fez um gesto para ele se aproximar. Ele veio e ficou assim muito perto da Prabhupada, com o ouvido, né? Perto da Prabhupada. E Prabhupada perguntou: quando eu partir, este movimento vai continuar? E Giriraj Swami disse que sim, Prabhupada, se nós cantamos Hare Krishna e seguimos os quatro princípios. Quer dizer, ele deu a resposta normal. E seguimos os princípios e cantamos e tal, o movimento vai continuar. E Prabhupada, ele ficou muito surpreendido, que Prabhupada indicou que não, tinha algo mais. Prabhupada disse que também precisa de inteligência e administração. Inteligência e administração. Assim que, obviamente, nós não queremos virar tudo, mudar tudo, criar uma bagunça, confusão, mudar tudo que Prabhupada fez. Ao mesmo tempo, cada sociedade espiritual, uma sociedade que diz que está apresentando uma verdade espiritual, importante, histórica, essa sociedade tem dois deveres importantes, imprescindíveis, de preservar e adaptar. Uma sociedade que não preserva a sua tradição, se perde a tradição. E uma sociedade que não se adapta, também se perde. Também se perde. Se torna irrelevante. Assim que podemos observar, através da história do Vaishnavismo, essas duas funções, de preservar e adaptar. E como guia, como sabemos o que preservar, o que adaptar? Isso é explicado por Srila Prabhupada e Rupa Goswami no livro Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção. No sexto capítulo, que Rupa Goswami faz uma distinção entre princípios básicos, fundamentais e detalhes. E detalhes. E Rupa Goswami diz, e Prabhupada traduz e explica, que nesse livro, Rupa Goswami não está interessado nos detalhes que seu irmão já explicou no livro Hari Bhakti Vilas, mas ele está interessado nos princípios básicos, como, por exemplo, cantar Hare Krishna, estudar Srimad Bhagavatam, adorar Tulsi, viver com devotos do Senhor, coisas, aceitar um mestre espiritual autêntico, princípios básicos. Agora, apresentando a ciência espiritual, se você não é um cientista, o fato da consciência de Krishna ser uma ciência não ajuda. Se você não tem uma compreensão científica da consciência de Krishna, o fato dela ser uma ciência não ajuda. Assim como um não médico, uma pessoa que não é médico, não pode curar uma pessoa, simplesmente porque no mundo existe uma ciência espiritual. A ciência médica. Assim mesmo, pensar que detalhes são princípios fundamentais, ou pensar que princípios fundamentais são detalhes, os dois erros ameaçam o sucesso desse movimento. Porque quem acha que um princípio fundamental é um detalhe e muda, ameaça o movimento. E quem acha que um detalhe é um princípio fundamental, também apresenta mal ao público e aos devotos a ciência, e a ciência se perde. A ciência se mistura com princípios que não são eternos, que não são fundamentais. E se perde a ciência pura. Prabhupada explica também um outro significado. Assim que as pessoas que acham que nós podemos simplesmente por 10 mil anos ou para sempre fazer exatamente a mesma coisa. Um irmão espiritual meu, um sannyasi que sempre me critica, ainda assim eu gosto dele, assim simpático, ou, você sabe, mais simpático. Ele achava que muitos ajustes que eu fazia eram assim, desvios, então ele explicitamente queria mostrar que se queremos espalhar a consciência de Krishna, a única coisa que temos que fazer é fazer o que fazíamos antes. Exatamente do mesmo jeito. Que deu certo uma vez e vai dar certo sempre. Sem ajustar nenhum detalhe. Aí ele foi a uma cidade importante nos Estados Unidos, comprou assim uma propriedade bonita e começou assim a reviver o verdadeiro movimento do Hare Krishna. O resultado, desastre. Ele no início tinha até abrir um colégio. Ele, no início, tinha alguns devotos, e também sou brahmachari, porque ele era guru. Então, no início, alguns brahmacharis americanos, aí os brahmacharis americanos pararam de vir, porque o programa era meio Hare Krishna. E aí começaram a vir brahmacharis de outros países que queriam visto americano. E depois então ele também parou de vir. Aí ninguém veio, ele ficou quase sozinho e simplesmente anunciou o projeto. E decidiu fazer outra coisa. Isso foi a grande prova de que a gente não precisa ajustar nada. Prabhupada mesmo falou para mim, Prabhupada escreveu para mim, você deve ler meus livros, estudar meus livros, e explicá-los nas suas próprias palavras. Nas suas próprias palavras. Prabhupada pediu para mim não usar exatamente as mesmas palavras, mas ia explicar a mesma filosofia. Assim, a primeira carta que Prabhupada mandou para mim, quando eu entrei no movimento, você já conhece essa lenda. Eu entrei no movimento, eu era estudante universitário, não sabia, e que as primeiras semanas no templo, eu até continuava com esse estudo, eu estava morando no templo, indo todo dia para a faculdade. E os outros devotos só faziam sankirtan, né, vendendo livros, revistas. Então eu fiquei na dúvida se eu, que talvez eu devo simplesmente fazer sankirtan. Um devoto falou para mim outro dia que a gente não deve fazer mais nada. Aí eu escrevi uma carta para o Prabhupada, perguntando, e a carta, quer dizer, you know, na carta eu não pedi permissão para ficar na faculdade, inclusive eu achava difícil, porque eu era bem devoto novo, careta. Não sentindo que linha dura, nem como prisioneiros. Por exemplo, essa universidade é a primeira universidade do país, a primeira universidade pública, é a famosa no mundo. E eu tinha um curso de física, num dos centros mundiais da física avançada. Então, no primeiro dia, o professor queria se avaliar nosso nível de conhecimento, então fez a pergunta, qual a definição de energia? Você realmente quer saber? Aí na minha esposa escrevi energia é a potência da suprema personalidade de Deus. Em duas categorias, inferior e superior. Aí o professor não aceitou a esposa e fiquei muito zangado. Que coisa mais óbvia, que ele era o demônio. Tecnicamente, cientificamente, um garoto de 20 anos é clinicamente louco. Aí eu fiquei assim por uma hora depois da aula, dando argumento, não, é isso mesmo. Ele até dizia, não, respeito assim, suas crenças assim, religiosas, mas isso é um curso de física. Não, mas física está bem, gente, Cristo, não sei o quê. Aí eu fui para uma aula de francês, que eu também fiz, eu tinha um curso de francês avançado. E o professor era bem francês. Ser equipado para ilustrar regras de gramática, ele chamava as alunas mais bonitas e ele dançava com elas assim. Em francês. Eu estava lá sentado na minha cadeira, assim, que eu chegava assim de dute, curta e com meu aldrazinho, né? Todo de prau para sempre. Esse professor também queria avaliar o nível dos alunos, assim que ele disse que eu quero que cada aluno que fale por 5 minutos, 8 minutos, assim, né? Para a turma. Então, quem gostaria de ser o primeiro? Ninguém. Né? Primeira regra na faculdade, no exército, você nunca deve conseguir ser voluntário. Então, mas eu queria. Ah, eu quero. Para o tempo, peguei meu dicionário assim, francês, inglês, francês, e se começava a pesquisar camelo, asno, pão, porco. E ontem, no próximo dia, assim, as pessoas que são como animais que não sei quem, a Súria. Eu que tinha mais ou menos 5 dias no movimento. E o professor nem gostou. Ele ficou confuso. Você tem que ser um demônio. Eu 20 anos, né? Talvez ainda não completamente reformado. Mas é por isso que eu tinha dúvidas de ficar na faculdade. Aí eu escrevi uma carta para e perguntei ao presidente do tempo o que devo fazer assim, e perguntava mais ou menos com desejo de sair mesmo. Eu posso fazer sangue tanto outro dia. Aí ele disse, o presidente disse, não sei, fale para o secretário regional, que era Tomal Krishna Goswami, o Brahmachari. Então, eu perguntei para ele, ele disse, ah, eu não sei, fale com o Prabhupada, escreva uma carta com o Prabhupada. Porque o movimento era muito simples naquela época, tinha como 15 templos no mundo inteiro. Tem mais, muito mais devotos e templos no Brasil que tinha no mundo naquela época. E então escrevi uma carta para a Prabhupada, muito devocional, páginas e páginas de adoração. E no final eu falei, e devo ficar na faculdade? Guardei, assim, manifestei para a Prabhupada, assim, que eu tô, posso só assim sair, pregar, fazer, porque todo mundo fazia isso. Todo mundo saía. Fazia. Aí a Prabhupada escreveu para mim, você deve ficar na faculdade. Ela falou para mim, você deve ficar na faculdade, eu quero que você seja bem educado, educado no sentido de... para que você possa pregar a pessoas de educação similar. O que Prabhupada não falou para mim foi que você não precisa estudar, só pode ler meus livros e fazer Sankirtan. Porque realmente é só isso que a gente faz. Então é muito interessante porque tem pessoas, até devotos, até discípulos que por misericórdia querem assim me ajudar no sentido de ver que não, realmente não devo fazer o que o Prabhupada pediu para mim. Inclusive, Rabindra Sarup, um irmão espiritual meu, muito inteligente, engraçado, simpático. Ele também é um GBC. Ele, quando ele entrou no movimento, ele é mais velho que eu sou meio menino ainda, mas quando ele entrou no movimento, ele estava já num programa de doutorado na religião, E ele é a mesma pergunta, assim, e ele também estava completamente disposto a sair, já estava queimado com o mundo acadêmico, queria realmente se julgar no programa do templo, e escreveu uma carta para Prabhupada, e outra vez Prabhupada escreveu dizendo, não, você fica nesse programa, eu quero que você tire mesmo o seu doutorado. Aí quando o Rabindra, ele contou pessoalmente para mim, quando o Rabindra mostrou a carta para os devotos do templo, que não, sou Sankirtan mesmo, quando ele mostrou a carta, os devotos falaram que, pô, obviamente, Prabhupada está querendo que você saia da faculdade e faça Sankirtan. Mas é transparente na carta que devido ao apego, Prabhupada está vendo o seu apego e por isso está tentando agradar você. Mas se você realmente quer agradar Prabhupada, você tem que sair e ignorar tudo que Prabhupada falou para você. Então, quando eu falava com um devoto outro dia, muitos devotos têm seu Prabhupada filtradinho. Como que tem mil coisas que Prabhupada disse que não se fala entre muitos devotos. Eles pegam assim, palavras muito pesadas. Prabhupada tinha uma maneira de falar que, de forma categórica, que às vezes ele falou uma coisa pesada, mas depois ele fala outra coisa pesada, complementando a primeira coisa. Por exemplo, você pode ver uma... que estava falando que uma mulher que não casa porque está querendo ser promíscua. E, na realidade, existem pessoas neste mundo, mulheres que não casam porque gostam mais da variedade. Porém, existem muitas mulheres e muitas devotas não casadas que, por outros motivos, bem mais nobres. E também Prabhupada diz que, por exemplo, uma mulher falou para uma discípula não casada, sim, Krishna será seu marido. Deu para ela uma deidadezinha de Krishna. Então, quem pega a primeira declaração de Prabhupada, que se refere unicamente a uma minoria de mulheres, e uma pequena minoria, uma muito pequena minoria de devotas, mas tem pessoas que pegam o que gostam, e ignoram outras coisas que Prabhupada falou que não gostam tanto. Simplesmente não ouve. Simplesmente não ouve. Assim mesmo, assim como Prabhupada, levando a cabo a ordem direta de seu guru, seu mestre espiritual, foi muito criticado por devotos. E assim mesmo, eu tenho assim o mesmo prazer. Prabhupada falou para mim que eu devia ser bem educado e apresentar a consciência de Krishna para pessoas educadas, porque mesmo tendo a vida de Prabhupada, um movimento de muitos jovens, que Prabhupada tem muitos assim, não muito avançados, isso era plano B. O plano A de Srila Prabhupada, você pode ver claramente, antes de ele sair da Índia. E ele escrevia cartas aos líderes do mundo, grandes pensadores, fundações, assim. Ele queria, o plano A de Srila Prabhupada, claramente era de atrair líderes, pessoas importantes, e assim mudar o mundo. Você pode ver Prabhupada chegando em Nova York. A quem escreveu? Aos líderes. Grandes fundações, líderes públicos. E quando ninguém respondeu, ele viu que jovens assim se aproximavam. Então ele aproveitou e fez um milagre. Prabhupada fez um milagre com plano B. E eu menciono isso. E você pode ler lá, isso está muito claro, você pode ler. Eu menciono isso não para dizer que o nosso movimento é uma coisa chata, não. É que o Prabhupada disse que os templos são Vaikuntha, mas que o Prabhupada estava muito interessado em atrair pessoas de nível. Muito interessado. Ele queria muito isso. E a instrução que o Prabhupada, quando eu era secretário de Prabhupada, tinha na sua escrivania, ele mantinha sempre na sua escrivania cartas de professores elogiando seus livros. E cada indiano importante que chegasse nos seus aposentos, Prabhupada lia, pessoalmente lia as palavras dos catedráticos, glorificando seus livros. Agora, Prabhupada deu essa instrução para mim, pessoalmente. Primeira carta, primeira instrução de pregar pessoas de um certo nível de educação. Para ter sucesso com essas pessoas, você tem que conhecer história, você tem que conhecer filosofia, não só a filosofia, mas filosofia. Prabhupada falou que se seu, inclusive no dia 22 de junho de 1975, em Los Angeles, no seu quarto, Prabhupada disse que se seus discípulos e seguidores pudessem se qualificar e ensinar nas faculdades do mundo, isso salvaria o mundo. Isso salvaria o mundo. Agora, quando Prabhupada, por exemplo, falava que a vida, como se diz, vem da vida, a vida vem da vida. Eu estava presente, muitas vezes eu estava presente lá. Você pode ler, está muito, muito claro, está escrito já. Que Prabhupada deu certos argumentos básicos, mas pediu aos discípulos cientistas de traduzir o que ele disse, traduzi-lo a uma linguagem mais científica, mais precisa, porque, como Prabhupada disse, não sou cientista. Assim mesmo, como o Bruce Tyson falou ontem, que o budismo, o Shankara, por exemplo, agora eu dei um curso sobre as religiões da Índia, e tive que falar sobre budismo. E tive que estudar budismo. Eu reparei que por quase a maior parte da minha vida eu explicava o budismo de uma forma um pouco errada. Eu nunca tinha lido, nunca tinha estudado o serenamento do budismo. Então a ideia simples de que o Bakuísmo, Nihilismo, o Buda, por exemplo, e os budistas explicitamente rejeitaram o nihilismo. Inclusive, Buda, o ponto mais assim, prominente da sua pregação, eles estavam se apresentando o caminho do meio, e eles definiram o caminho do meio no sentido de que rejeitamos explicitamente o nihilismo e também rejeitaram a alma eterna, que mais tarde tomamos de volta, mas assim mesmo. Então, era meu dever, meu serviço ao Prabhupada, assim como o Prabhupada disse aos devotos cientistas, estou dando algumas ideias, agora vocês têm que trabalhar essas ideias e assim, apresentar o ponto, a linguagem apropriada, refinar os argumentos e tal. E tem pessoas que acham que se no serviço de Srila Prabhupada, obedecendo a ordem de Srila Prabhupada, eu refino certos pontos mundanos ou filosóficos, isso é um desvio. Ou de levar a sério a nossa história, de ver seriamente o que realmente é a história do Gaudiya Vaishnavismo, do Vaishnavismo, de fazer uma apresentação erudita, isso é um desvio. É interessante, né? Faz a vida divertida. E mesmo assim, é muito interessante, mesmo um sannyasi que trata bem as devotas, sem dúvida vai casar logo. É muito interessante este mundo, né? Sempre divertido.
Troca o microfone, por favor.
Ah? É só isso. Arribou? Por isso o Prabhupada explica no Chaitanya Charitamrita que os líderes da sociedade eles têm que, com muita inteligência, ver como preservar a nossa grande tradição e, ao mesmo tempo, adaptar. Uma criatura ou movimento que não sabe adaptar corre um risco sério de ficar sem. Isso é a história do mundo. Quem diz que a gente só precisa preservar e não adaptar, quem fala assim está ignorando toda a história Vaishnava. E simplesmente toda a história humana. E quem diz que podemos simplesmente adaptar sem preservar, podemos mudar tudo, obviamente, vai acabar com tudo. Então, meu, para falar a verdade, meu dever é de agir como um líder espiritual. E mesmo assim, sendo muito criticado por certas pessoas de grande inteligência, mesmo sendo criticado, com Prabhupada sempre criticado, eu acho que temos que falar a verdade, pesquisar e sempre agir para o bem-estar de Prabhupada e do seu movimento. E pessoalmente, preciso sempre obedecer a ordem de Prabhupada, mesmo quando pessoas acham desvio obedecer à ordem que Prabhupada deu diretamente para mim. Eu prefiro ficar bem com Prabhupada e não com eles. Tá? Pela sua atenção, obrigado. E agora, qualquer pergunta, tem um outro microfone para as pessoas que queiram definir sua solidariedade comigo. Sim.
Antes que o senhor saísse, eu queria apresentar ao senhor como GBC o plano Z de Srila Prabhupada.
Obrigado. Outra pergunta, sim, atrás.
Olá, pastor. Eu estou falando.
Hare Krishna Maharaj.
Hare Krishna.
Não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas assim, é muito bom assim, ouvir pessoalmente do senhor, né, explicações, né, sobre a pregação que o senhor vem fazendo e tudo. E a gente, o senhor, eu não conheço muito bem a história também, estudei um pouco, mas a gente vê que no cristianismo também muitos seguidores de Jesus Cristo, né, São Benedito, São Francisco, eles tinham linhas diferentes, né, dentro do próprio cristianismo. Né? E mesmo na linha Vaishnava, tinham acharyas, né? Se a gente vai em Manipur e vê como Narottama Das, ele propagou a mensagem diferente de outras regiões onde o Vaishnavismo foi propagado. E hoje na ISKCON, a gente vê, eu morei em Maia por um tempo e também ouvia muitas aulas lá de outros Vaishnavas elevados também, que tomavam, assim, como o senhor falou, princípios e fundamentos de maneira distinta. E às vezes a gente vai em outro lugar e outro guru. Às vezes isso gera uma certa confusão. Assim, você vê um...
Eu acho que, pessoalmente, eu estou muito feliz que eu falei para um colega caminhando para o tempo. Eu estou muito feliz de morar, de pertencer a uma sociedade com liberdade de expressão. E você queria... Ah, depois, tá? Então, depois ela lá atrás, sorriso. Tá maluco? E... eu acho isso saudável. E que é possível respeitar devotos mais velhos sem ter uma cultura, digamos, pomposa ou prepotente. Prabhupada diz em Regra de Devoção que os gurus podem discordar sobre detalhes. Agora, no caso de discordar sobre princípios fundamentais, isso é mais sério. Então, eu gostaria de ver onde as escrituras falam, por exemplo, de roupa, por exemplo, como um princípio fundamental de Bhakti Yoga, ou de arquitetura, ou de outras coisas, como um princípio fundamental da Bhakti Yoga. Então, antes de... Sobre detalhes, por exemplo, no Chaitanya Charitamrita, a biografia do Chaitanya Bhagavat, não existe nenhuma indicação, nenhuma, de que os Vaishnavas tivessem ou usassem uniformes. Nenhuma indicação. Existem devotos que acham que usar um uniforme faz parte, é uma coisa assim, sagrada, eterna e absoluta. Porém, não existe nenhuma referência, nenhuma escritura sobre um uniforme Vaishnava. Agora, Prabhupada tinha diferentes opiniões. Prabhupada, sendo um devoto puro, inteligente, reconheceu, e você pode... completamente, o reconhecimento de Prabhupada é completamente documentado, no Veda Veda, que ele gostava às vezes e também muitas vezes falava que era uma coisa completamente assim, opcional. Prabhupada falando isso. Agora, na ISKCON temos uma certa tradição de usar certo tipo de roupa. O ponto que eu sempre faço é que isso é um detalhe, até um detalhe recente, temos evidência absoluta de que os Sanyasi, Gaudiya Vaishnava, mais prominentes, os seis Goswamis, não se vestiam como eu estou vestido agora. Que os Sanyasis ideais, Sanyasi, Gaudiya Vaishnava, ideais, segundo Prabhupada, não vestiam-se. Temos evidência inegável da canção de Srinivasa Charya. Mesmo Chaitanya Mahaprabhu. Então, assim que eu não estou querendo ditar para isso, que todo mundo tem que fazer isso ou não pode fazer aquilo. Estou simplesmente aproveitando a liberdade que o Prabhupada me deu para falar o que eu acho é a verdade. E sobre... Sim, inclusive tem vários líderes que falam coisas diferentes explicitamente para contra-atacar o perigo de Vidyananda Goswami. Perigo constante, né? Guardei no falante, perigo constante. Mas como Prabhupada disse, escreveu, ou disse realmente, publicado, na introdução do Isopanishad. Prabhupada diz que na Índia, o sistema é que se uma pessoa fala para outra, você tem que agir assim, primeiro pode perguntar se isso é um mandamento védico, se isso é uma regra védica que eu tenho que fazer o que você está falando. Agora, se alguém pode mostrar para mim que eu estou desviando de um princípio fundamental de Bhakti Yoga, estarei eternamente agradecido. Se alguém assim pode mostrar que estou desviando de um princípio fundamental de Bhakti Yoga, estarei muito agradecido. Mas até agora não consigo entender que isso seja o caso. E se gurus ou líderes têm diferentes opiniões sobre detalhes, tudo bem, Prabhupada diz, no Nectar da Devoção, isso é o caso. Por exemplo, viajando no Brasil, agora eu vejo vários líderes, cada líder tem seu estilo, podemos dizer, dentro das regras da ISKCON, e vejo até meus próprios discípulos, às vezes fazendo as coisas de uma maneira que eu não faria, mas eu respeito a liberdade deles de servir a Krishna segundo a sua inspiração. Uma vez um devoto no templo de Nova York escreveu uma carta para o pai reclamando porque o templo tinha padrões assim, ortodoxos, e certos devotos faziam certas coisas diferentes. O Prabhupada disse que você é impersonalista, porque você quer que todo mundo seja a mesma coisa. Prabhupada nos deu certos limites. Obviamente, ultrapassando certas linhas, você não está seguindo fielmente a Prabhupada. Não é que podemos fazer qualquer coisa. Porém, existe uma certa individualidade, uma certa liberdade dentro das normas básicas da escola. Existe uma liberdade de expressão, que eu acho que é até sinal de uma sociedade adulta sadia. Esse é o ponto de ver se alguém está se desviando de um princípio fundamental dos acharyas, das escrituras, ou simplesmente usando diferentes detalhes. Você.
Nós podemos ver nessa história recente, Bhaktisiddhanta, que também era muito criticado. E ele deu um específico para Prabhupada. E não é diferente, Prabhupada está seguindo Bhaktisiddhanta. Como o senhor está seguindo Prabhupada. É uma linha bem clara de que Bhaktisiddhanta queria, né?
Bhaktisiddhanta foi tão criticado.
É.
E a mesma coisa, porque ele desviava, porque não seguia a cultura védica. Ele desviava. Inclusive, tinha pessoas que queriam assassiná-lo.
veio destruir a cultura védica.
Ele era claro em dar essa cultura para os ingleses, para todo, né? E está sendo seguido estritamente isso, o Prabhupada, o Senhor. Está bem claro essa linha. Essa...
Ah, eu sou um membro júnior da linha, mas... E não quero justificar qualquer loucura, mas, se dando prova mesmo, nem todo mundo pode reinventar a cultura védica. Mas eu sinto que nesse momento da minha vida eu não tenho nada a ver.
Dá o microfone.
Alô? Radha, estou te mandando muito bem, eu já estou com o microfone aqui.
Tem microfone? Alguém não com o microfone?
Radha? Posso fazer a minha primeira? Já estou com o microfone aqui. É, o senhor falou que, citou, que tentaram transformar Jesus, né, em mais do que ele falou, do que ele era. Eu sabia se no movimento, isso, no começo do movimento, tentaram fazer isso comprovado, assim, que ele abandonou o corpo. Se houve alguma especulação desse tipo.
Bom, nos Dinamita podemos ver que alguns devotos diziam que próprio era Deus. E Prabhupada ficou tão feliz que você expulsou do movimento. Quando um sannyasi, Jai Wilson, perguntou a Prabhupada se um devoto puro era onisciente, Prabhupada achou a pergunta meio absurda. E disse que sou Krishna mesmo. Que sou Krishna mesmo. E assim... atribuir onisciência e infalibilidade e quase onipotência ao devoto de Krishna é chegar bem perto a dizer que ele é Deus. Varanadi, depois já calcula aí.
É, sobre preservar e adaptar, eu tenho algo que me incomoda há muitos e muitos anos, e eu venho discutindo muito isso dentro da ISKCON, tanto quanto eu posso. É um princípio básico, preservação e adaptação. Iniciação vinculada às 16 voltas e os 4 princípios. Isso exclui todas as outras pessoas que eu acho que poderiam se vincular, mas nós não achamos uma solução. A ISKCON não oferece nenhuma outra oportunidade para essas pessoas. Isso me incomoda há muitos anos e eu não vejo uma discussão séria na ISKCON para resolver isso.
Eu concordo completamente com você. Vou passar para meu colega já aí atrás. Inclusive agora no GVC está sendo discutido sobre o framework de definir membership. Definir filiação na ISKCON. E em termos sociológicos, você tem razão, um ponto que eu já falei muitas vezes, que os devotos em geral, pessoas que têm fé em Prabhupada, pessoas que se identificam com a missão de Prabhupada, precisam, como seres humanos, precisam de reconhecimento oficial, né, que confirma que eles realmente são ligados a Prabhupada. Agora, como se diz, o segredinho sujo da ISKCON é que muitos devotos são iniciados e depois de um tempo para de cantar as voltas. Hoje seguir todos os princípios. E ainda assim eles não são pessoas ordinárias. Elas têm fé em Krishna, elas têm devoção mesmo. E então esse tópico está sendo discutido agora. A necessidade de oferecer um verdadeiro reconhecimento formal a pessoas que não são pessoas ordinárias, que realmente estão dedicadas a Prabhupada e Krishna, mas não conseguem seguir todos os princípios. Porque sem esse, digamos, grau
preliminar de reconhecimento, a necessidade humana de ser reconhecido pressiona essas pessoas a, digamos, por um tempo, seguir talvez ou praticar um nível de Bhakti Yoga que não é sustentável para eles durante a sua vida. Assim como, por exemplo, uma pessoa que está se formando com um médico. Existe aquela tortura, por alguns anos você tem que estudar muito, ver tantos livros, tantos testes, e ficar esperto tantas horas trabalhando, né? Uma coisa que não é sustentável, mas você tem que fazer para tirar sua diploma. Então, na prática, se queremos ser realistas, para um bom número de devotos, a iniciação não é a iniciação, sino conclusão de um curso, tiram a diploma e Hare Krishna. A gente fala de iniciação, mas realmente devemos traduzir Diksha como, para muitos devotos, conclusão. Né? Por exemplo, se você está querendo... A grande maioria das pessoas não tem assim a natureza de ler tantos livros, de estudar tanto, de tomar, como se diz, testes, fazer testes. Quem tem natureza, sou a pessoa mais perdida, né? Gostaria espontaneamente de fazer testes assim. Mas você querendo tirar o diploma, você faz. Você, não é uma coisa que você vai fazer para a vida toda, mas você vai, tira o diploma e continua com sua vida. Então, muitos devotos jovens, sem saber eles o que estão fazendo, realmente estão assim, praticando uma vida não sustentável para tirar o diploma, porque eles têm uma necessidade até sincera, uma necessidade sincera e humana de ter na sua vida confirmação da sua ligação com o próprio Krishna. Uma necessidade até sincera. Então, temos que adotar meios, obviamente, eu acho, de confirmar essa ligação com o Prabhupada e Krishna, sem pressionar os devotos, certos devotos, adotaram por um tempo passageiro, um regime não sustentável para chegar sobre o diploma. É isso, né? Jai Mukula Prabhu.
Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o senhor pela clareza da exposição que o senhor acabou de fazer aqui agora, porque eu vejo assim que o senhor aceite ou não, e normalmente o senhor não quer aceitar isso, o senhor está um pouco acima mesmo. Está bem isso. Na minha opinião, singela aqui, fica bem explícito quanto o senhor externiza de maneira direta, clara, no sofismado, que o senhor respeita todo mundo, o senhor não está mandando ninguém fazer assim, o senhor está querendo mudar nada, assim. O senhor simplesmente está fazendo aquilo que o Prabhupada recomendou para o senhor e mostrando a filosofia de uma maneira, num nível um pouco mais acessível para outra camada de pessoas. Eu acho isso aí de uma sinceridade espantosa.
A nota está aqui atrás.
Eu queria retomar essa questão da iniciação. Na verdade, aí o Srila Prabhupada, quando começou a iniciação dos devotos, eu vejo que o princípio básico é cantar Hare Krishna e seguir o sábado. Agora, acho que, como o médico, ele dá um remédio, mas a dose o médico dá de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Eu acredito que a quantidade de quanta japa, os princípios, isso é o princípio, não é básico, é o princípio secundário. Então eu vejo que a questão do mestre espiritual estabelecer padrões dentro de uma instituição É um critério dele. Se eles, Prabhupada no início pediu para os devotos cantarem 64 voltas. Depois ele viu que não dava, botou 32, depois ele botou 16. Então, desde que Shila Prabhupada estabeleceu o critério de iniciação de uma maneira didática para que o ocidental entendesse o que é a questão da iniciação. Então, é isso que foi estudado dessa forma. Mas agora, com as outras missões Gaudiya Vaishnava, como as Gaudiya Matas, vieram no vácuo da ISKCON pregar no ocidente, o que aconteceu? Eles estabeleceram um outro critério de dar Harinama, que é totalmente diferente do conceito de iniciação de Shila Prabhupada. Então, podemos ver que hoje em dia os outros movimentos gaudias estão iniciando as pessoas dando Harinama, mas não como critério de iniciação, mas como critério de afiliação à instituição. Então, podemos ver que um monte de pessoas que não são iniciados na ISKCON, porque às vezes não conseguem se pedir de purificação para a iniciação, são iniciados pensando que é a mesma coisa. Então, esse é um problema que hoje em dia, na época que a ISKCON tinha um monopólio da pregação, não tinha dificuldade, mas hoje em dia tem uma grande dificuldade, que um monte de pessoas da ISKCON que têm dificuldade de ser iniciadas, vão para esses grupos, estão sendo iniciadas e voltam para a ISKCON. Então, vejo que há essa diferença. Talvez o GBC vá tentar lidar com isso, porque o critério de iniciação na ISKCON, como Harinama, Prabhupada estabeleceu como processo de Diksha, enquanto que as Gaudias não seguem isso. As Gaudias, o Harinama é para todo mundo. A pessoa chega ali, por exemplo, nos grupos Gaudias que tem aqui hoje no Brasil, a pessoa vai visitar e conhece, ela sai iniciada com o Harinama. Então, talvez isso esteja criando muita dificuldade em questão a isso.
Eu concordo. Isso tem que ser estudado. Como na Califórnia, os jovens que querem casar, na Califórnia, se legalmente vão para Tijuana, no México, aí vão casar. Até na Inglaterra tinha isso, por exemplo, se você conhece a geografia de Inglaterra, a cidade de, como se chama, escocês?
Escócia.
A cidade em Escócia, mais perto da Inglaterra, é Greenwich. Greenwich Green.
Greenwich United.
Mas é uma cidadezinha. Então, as pessoas, os ingleses, jovens, que queriam casar sem permissão dos pais, foram para essa cidade e voltaram. Mas como você, como o Sachi Prabhu falou, e como o Rana Swami, Radhanath Prabhu, e como o Radhanath, como o Radhanath falou, que sim, obviamente temos que melhorar, se estudar e melhorar esse aspecto, sem dúvida. Ah, atrás aí.
Ah, já deu? Tem uma pergunta? Que atrás?
Oi.
Eu, assim como o Jair Gokula, também queria não só parabenizar, mas agradecer pelas suas explanações muito claras. Queria também pedir, em nome de toda a sociedade vaxinal, se eu voltasse mais vezes ao Brasil. Sua presença aqui é muito importante para nós todos, para nos iluminar, para nos esclarecer muitas dúvidas. Eu queria falar sobre a correlação, o senhor estava dizendo que mencionou que os seis Goswamis, eles usavam calpinas, porque na época era o padrão estabelecido para os Vaishnavas, sannyasis, né?
Ou os sadhus em geral.
Os sadhus em geral na Índia, né? Então, eu estava pensando que, como existem princípios fundamentais de Bhakti Yoga, também existem padrões sociais, que são mistérios sociais, né? E então seriam padrões institucionais, né? Então, no caso, Dodi, Kurta, né? Se ela propôs estabelecer como um padrão institucional na nossa sociedade, né? E não que seja um princípio fundamental da Bhakti Yoga. As pessoas às vezes confundem com princípios fundamentais da Bhakti Yoga com princípios institucionais, normas de uma instituição, né? Seria a ISKCON.
Sim,
no caso, né?
E mesmo assim,
eu queria que o senhor, por favor, explicasse para nós. Sim. Uma frase que Prabhupada mencionou no final da vida dele, que às vezes causa muita confusão. O Prabhupada diz que a doença de vocês ocidentais é mudar tudo. Não mudem nada do que eu fiz, faço exatamente tudo como eu falei para fazer, né? Então, às vezes, isso causa certas confusões com relação a esses princípios básicos e bhakti-yoga, os princípios institucionais que o Prabhupada estabeleceu.
Prabhupada apresentou a consciência de Krishna com uma certa flexibilidade. Por exemplo, se no database tem todo tipo de Prabhupada, falou, escreveu, já pesquisei muitas vezes, você também, né, Miguel? Tudo o que Prabhupada falou, tudo o que Prabhupada falou escreveu sobre o famosíssimo, glorioso, inesquecível Dhoti. Um tipo de roupa também usado pelo Talibã na Afeganistão. E Prabhupada, se você se você faz esse pequeno exercício de ler tudo que Prabhupada falou sobre Deus, o que é impressionante é que Prabhupada era muito flexível. Não era uma coisa que ele exigia, cobrava. E podemos observar um fenômeno histórico, que os seguidores de um fundador carismático muitas vezes têm a tendência de ser mais severos, mais fanáticos do que o próprio fundador. Um exemplo reconhecido por todos os eruditos é que os seguidores de Shankara são bem mais impersonalistas que Shankara. Os seguidores do Buda são bem mais ateístas que Buda. Tem muitos exemplos assim. Tem um ditado em inglês: não tente ser mais católico que o Papa. E existem muitos casos em que Prabhupada era flexível e muitos seguidores inflexíveis. Prabhupada pregava que você não precisa mudar nada, só adicionar Krishna na sua vida. Será que estamos passando essa mensagem bem assim ao público? Será que seria interessante se o público realmente entendeu essa mensagem de Prabhupada? Se você, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, você é dono de uma loja, e você decide que para ter mais clientes você vai descontar sua mercadoria, você vai assim oferecer seu produto a 50% do preço. Aí você fala isso para seu empregado, mas infelizmente o empregado não revela isso aos clientes, eles não compram. Então, assim mesmo, será que nós efetivamente estamos passando para o público essa grande oferta de Sr. Prabhupada, que você pode simplesmente colocar Krishna na sua vida sem mudar nada? Será que o que estamos comunicando eficientemente essa grande oferta misericordiosa de Sr. Prabhupada? A gente fala isso, mas às vezes nosso comportamento fala muito mais alto. Sim? Hare Krishna. Depois, aqui tem duas Vaishnavis.
O senhor estava falando agora sobre alguns devotos que, querendo tomar iniciação, começam a praticar um nível de vida espiritual que não é sustentável. Então a minha pergunta é: como que a gente sabe distinguir até onde a gente vai conseguir sustentar e o que a gente está fazendo só para tomar a iniciação?
Pego no programa. Beijo em sobrinha, não pra ouvir. É uma boa pergunta. Pergunta muito boa. Eu acho que tomando consciência do problema, já todos nós podemos pensar mais seriamente sobre o assunto. E assim como fazendo votos, coisa séria, a palavra, o voto de iniciação, voto de casamento, duas pessoas que se casam estão arriscando a vida e a felicidade de uma criança. Se você se compromete, por exemplo, homem com mulher, mulher com homem, você está arriscando o seu coração, a sua felicidade. Se não der certo, tudo bem, você vai sofrer, vai aprender e de novo. Mas arriscar a felicidade de uma criança inocente é outra coisa. Assim que antes de fazer votos de casamento, antes de fazer votos de iniciação, né, temos que ser sérios. Eu acho que, tomando consciência da necessidade de melhorar, já que os devotos são inteligentes em geral, Krishna está no coração, todos podemos começar a pensar melhor nesse assunto. As devotas? Sim, senhor.
Passa o microfone.
Sobre essa questão de preservar e adaptar, eu acho que uma coisa assim, que falta, que é muito importante, isso é em relação aos jovens, né? A gente vê crianças crescendo dentro da consciência de Krishna, e quando chega o momento da adolescência, muitas delas entram em conflito, porque é aquela fase em que eles querem experimentar, conhecer o mundo, e os pais muitas vezes não estão preparados para lidar com isso. Então, o que se faz? Ou colocar essa criança na geladeira e esperar ela passar pelo momento da adolescência, que um dia ela vai retornar para a consciência de Krishna, ou então você atacar, assim, muitas das atitudes desse jovem, desse adolescente. E eu acho que não existe muito esse caminho do meio, de você saber lidar vários temas como sexualidade, drogas, uso de bebidas alcoólicas, que de princípio são tabus, isso não é discutido em casa, eles passam pela adolescência sem informação alguma, e os pais não querem discutir, porque não, isso é maia, não vamos falar sobre isso, deixa isso para lá. Então, eu acho que falta um preparo, realmente. Como é que a gente vai construir uma sociedade, sendo que a gente não está preparando os jovens na fase mais importante da vida para eles poderem continuar a missão de provocada? Então, como que assim as pessoas podem adotar esse caminho do meio e estar ao mesmo tempo instruindo os seus filhos e não deixar eles afastados da consciência de Cristo, né? Se sentindo um alien, né, na sociedade?
Falou e disse, né? outra pergunta sobre isso. Eu já contei para alguns devotos que alguns anos atrás estava fazendo um retiro num lugar na Califórnia e no campo escrevendo. E às vezes eu escutava, como você diz, escuta as notícias do mundo, comprova na revista Dhaktivarya na Índia, né, que comentava sobre os eventos do mundo. E o único canal de rádio que estava lá atrás do morro, e o único canal de rádio que chegava era um canal cristão. Por isso, eu preciso revelar para vocês agora que, devido a essa influência. Mas é interessante que que ele, nesse canal de rádio, ele tinha muitos programas sociais para adolescentes, para os pais, né? Para os pais, como lidar com seus filhos, para os filhos, como aguentar seus pais. E... muitos programas assim, ele dá muita atenção a isso. Os mormãos também, que não são chamados mormãos, mas... Mormons. Eles não aceitam esse nome. Isso é como chamar os Hare Krishnas. Nós somos Vaishnavas e o mundo assim. Mas respondemos a Hare Krishna porque sabemos o que estão chamando aí. Os Mormons. Gente boa, né? Não muito filosófica, mas gente boa. E. Boas garotinhas. Eles são muito bons. Eles são esses seres bons, não é filosóficos. E eles têm muitos programas para as famílias. Como eu estou sempre dizendo, que uma sociedade, o componente básico de uma sociedade é a família, a unidade da família. Uma família é o componente básico de uma sociedade. E por isso, construir uma boa sociedade, construir uma boa sociedade significa criar boas famílias. E uma parte disso é espiritual, pregação, inspiração, uma parte é profissional. Nós não podemos ser sociedade internacional para o amadorismo, no sentido que certos aspectos da vida familiar são simplesmente espirituais. Conhecimento espiritual, jovens se inspirar, pensando em Krishna na alma, experimentando diretamente o prazer de associação espiritual e tal, mas tem toda uma outra parte profissional, científica, de ciência social, de como a adolescência, a psicologia adolescente, psicologia dos pais. E como isso o Upanishad diz, vidyam cha, tadvedo bhayam saha, aquele que sabe ambos. Então, criar bem um jovem, filho ou filha, temos que ter conhecimento espiritual e realmente dar inspiração espiritual e ao mesmo tempo ciência material. E os cristãos, baseando-se na sua teologia, meio interessante, mas eles têm muitos programas, assim, de ciência social mesmo, cursos, livros, e assim mesmo. Eu acho que temos que dar muita atenção, eu já tenho notado muitas vezes a tendência meio obscurantista, entre vários devotos, de dar muito mais atenção, por exemplo, a construir templos do que a construir escolas. E eu acho que... devemos ser como... Cadê o Dan Bantri? Está aqui? Mas ele fez esse projeto tão importante no seminário. O que você comenta, Dan? Mas realmente eu acho que existe um projeto mais importante do que qualquer outro projeto para isso contra o Brasil, é cuidar dos nossos filhos. Eu acho que é impossível que outro serviço seja mais importante do que cuidar dos nossos próprios filhos. Muitas vezes eu estava com Prabhupada no seu quarto e quase cada vez que entrou assim, uma criancinha, para você me falar a mesma coisa. Eles são a esperança futura. A esperança futura. Future hope. E assim, eu acho que o serviço. Na Hare Krishna, pois Hare Krishna, na aula até o microfone dorme. Sim, microfone para a senhora aqui.
Obrigada, gente. Eu gostaria de colocar uma realização pessoal com a mãe, né, nesse movimento, e uma devota já há algum tempo nesse movimento. Ontem, Marta de Giovanna Iaco comentou comigo a falta de autoridade que ela sente que os filhos veem nela. Então, de alguma forma, talvez inconsciente, eu penso, o nosso movimento enfatiza muito o Ashram Sannyasi.
Sim.
Então, isso na cabeça dos nossos filhos tem uma repercussão futura, assim, eu acredito que seja até um pouco nociva da maneira como é enfatizado ou assimilado por eles. Não estou dizendo que seja assim, talvez. Então, o que ela colocou sobre a falta de diálogo, de paz e outras coisas que todo mundo sabe, eu penso que essa sua colocação agora de dar mais ênfase às escolas é algo realmente urgente nesse país, entende? Não só os devotos, mas a sociedade em geral. Entre as escolas, respeito às crianças, respeito às mães, e deixar que as mulheres ocupem um espaço natural para elas, que é também um espaço de educação, de educar. E se a criança não vê a sua mãe sendo respeitada numa sociedade como a nossa ou em qualquer outra, ela vai perder a fé nos seus pais.
O pai ou vai perder a fé na sociedade?
Na sociedade, que é pior. Então, eu gostaria realmente que isso que o senhor falou hoje fosse uma coisa que nós pudéssemos colocar na prática, porque é urgente, urgente. A maioria de nós que entrou no movimento nos anos 80, daqui a 20 anos, né, vamos ser considerados ainda mais dinossauros, né? Então, o que nós falamos vai ser considerado como algo em extinção, porque eu acho que isso realmente é um perigo para a sociedade, como todos.
Eu concordo. Eu concordo completamente.
Levanta a mão.
A Julian Yatra queria falar mais uma palavrinha. Vou jogar o microfone.
Só um pouquinho de ordem, está chegando.
Mas será que brilha, né, pelo microfone?
Eles não funcionam.
Sim.
A minha...
Não, é do lado.
A minha dificuldade realmente é os quatro princípios. Porque impor os quatro princípios, não só em adolescente, mas em toda a época do ser humano... A não intoxicação mesmo, que é um problema gravíssimo, né? Principalmente o uso da maconha e outros, bebida. E impor isso no adolescente, sendo que nós temos que ser o exemplo. É um momento assim, que eu tenho que ser madura e exemplo, porque eu tenho filhos, e acho que toda a sociedade, porque os quatro princípios, eles não são só dentro do movimento Hare Krishna. É um exemplo social também, uma dificuldade social. E que a maioria dos pais, independente de ser Hare Krishna ou não, tentam impor, né, que o filho não se intoxique, que ele vá para a escola, que não pratique sexo por aí porque existem doenças, e uma alimentação saudável. Então, esse aspecto, agora, que... Eles não aceitam a liderança nem familiar, nem um grupo religioso.
Mas é como já falamos, que essa parte de Yuri disse, que ela citou um provérbio que você precisa de uma vila para criar uma criança, né? Isso é natural. Essa situação do mundo moderno, que da família nuclear, ou mesmo agora já, como você diz, a partir do átomo, uma família só com uma mãe, não é uma coisa natural. Obviamente uma mãe é difícil, tem mães que são super mães, porém em geral é muito difícil uma mãe, ou mesmo que dois pais façam tudo, é um time, né? A comunidade, a escola, pai, todo mundo jogando junto. Então, um time que está dividido, quebrado, não vai ganhar.
Por isso temos que estabelecer assim, o sistema natural de colaboração entre os pais, a escola, a comunidade, todo mundo dedicado ao bem-estar do jovem. Talvez um, você.
O senhor estava falando dos princípios que são fundamentais e daqueles que são secundários, né? E eu tenho uma dúvida que diz respeito à questão do relacionamento entre homens e mulheres dentro da ISCO. Porque a gente percebe, assim, às vezes fica meio pairando no ar, a ideia de que tem que ser muito separado, né? Homens e mulheres bem separados. Mesmo essa ideia de que, por exemplo, as mulheres não podem se aproximar do CNA, não podem tocar os CNAs. Então, eu gostaria de ter isso mais claro, como é realmente que a Estrela Preocupada estipulou, quais são os princípios realmente fundamentais. Porque a dúvida que me fica é que, às vezes, causa um certo tipo de separação e não consideram se, por exemplo, os casos de homossexualismo, ou como se fosse uma coisa não natural, né? Porque se os homens ficam separados das mulheres e os homens juntos e as mulheres juntos, como é isso? Não tem um caso de homossexualismo dentro da ISCOM, né? E aí, outra coisa que vira um tabu é a questão da sexualidade, né? Porque aí é como os homens e mulheres não podem se relacionar. Me surge muito essa dúvida do que realmente seria o sexo ilícito, né? Porque às vezes coloca-se que o sexo ilícito é o sexo que é feito com o sentido de prazer, ou seja, fora da reprodução, né? Mas qual que é realmente o problema do prazer, né? Enfim, eu tenho um pouco esse tipo de dúvida e gostaria que o senhor misericordiosamente pudesse me dizer.
Admiro sua honestidade. Ah, onde começar? É dado pontos. Então... vamos começar com a parte de cima. Acho que a regra de mulheres não tocar sannyasis é razoável, né? São quatro sannyasis que estão usando botas de combate. Eu acho que o princípio básico, no caso, seria que nós somos uma família espiritual. E interessante, eu gostaria de só pensar um pouco sobre a psicologia envolvida no caso. E tem vários fatores que temos que reconciliar. Por um lado, queremos uma vida natural. Nós não queremos princípios que tornam a vida completamente artificial, que você se sente artificial e não tem que sair, digamos, nem para sentimentos, emoções espirituais, naturais, de carinho, de amizade, relacionamentos assim. Por outro lado, existe o fato inegável de que somos obras em progresso e que agora temos ainda certos elementos dentro do nosso coração, certos elementos tóxicos. E que se nos entregamos ao que eu chamo, como se diz, espontaneidade, espontaneidade prematura, isso pode criar ou criará muitos problemas. Então não é 880, é realmente um tópico interessante. Por exemplo, os sahajiyas. Já ouviu essa palavra? Sahajiyas. Em termo aplicado a grupos de pseudo-devotos, séculos atrás, ele tem alguns na Índia, e em nome da vida espiritual natural, se entregaram ao sexo ilícito. E eu menciono isso não para dizer que todo mundo que não for super estricto será degradado, isso não é. Mas é bom marcar os extremos, né? Para aí encontrar a pista no meio. Então, um extremo, os sahajas, a palavra sahaja, a palavra sahajia, como se pronuncia? Sahajia, é das palavras sânscritas sahaja. Saha é junto e ja é nascido. Então, sahaja significa literalmente aquele que nasce junto. É uma forma sânscrita de dizer intrínseco, não? Inato. Tem a palavra inato?
Sim, tem.
Então, sahaja literalmente significa inato. Que nasce junto com inato. Então, os sahajias são aqueles que dizem que é inato assim agir como Krishna, como Krishna dançar com as gopis, eles têm as suas gopizinhas. E virou uma coisa muito degradada e justificada no sahajia, que é o direito de agir em forma natural. Por isso, ao mesmo tempo, existe outro extremo que seria de ficar tão seco, tão estricto, que você é quase inumano, entende? Uma pessoa que simplesmente não é capaz de funcionar entre seres humanos com carinho, com compaixão, de tratar pessoas, entende? Assim que tem dois extremos. Sobre a relação de homem e mulher, as boas notícias são que mesmo no mundo espiritual, existe amor romântico. Existe uma ideia falsa de que no mundo espiritual todo mundo está olhando para Krishna e ninguém está olhando para outra pessoa. As pessoas quase não sabem que existem outras almas e todo mundo está olhando para Krishna. Por exemplo, Nanda e Yashoda, os pais de Krishna, eu suponho que eles até se gostam. Então, que Nanda fala para Yashoda, você tem um corpo espiritual feminino, mas não é meu dever, serviço devocional, agir como se fosse o marido de você. Mas, na realidade, eu só quero ser pai de Krishna. Como aquela reclamação clássica, antiga, da recém-casada, devota. Ah, ele pensa que ainda é um brahmachari. Assim que existe amor romântico, existem afinidades pessoais entre almas puras. E como o Prabhupada sempre fala, que o amor romântico é natural, porque esse amor vem de Radha Krishna, a verdade absoluta. O problema é assumir privilégios prematuramente. Como, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, que está estudando português, e prematuramente para de estudar, ou nunca estudou. Eu lembro que vinha ao Brasil no passado, devotos, por exemplo, americanos, que eu falei para ele, você deve estudar português, você deve comprar. Não, eu preciso, eu entendo tudo o que estão dizendo, eles me entendem, e falavam tão mal. E assim mesmo, ou por exemplo, na música, uma pessoa que para de estudar música antes de realmente dominar a técnica. Assim mesmo, como a língua tem sua gramática, a música tem sua gramática. E
e a vida espiritual tem sua gramática. E agora a maioria dos devotos estão no estágio de Sarvabhati, estão praticando. E por isso é uma arte mesmo, não, entende? Não é uma coisa tão fácil você equilibrar, porque por um lado, se você vai a um extremo, mesmo um extremo de renúncia, um extremo de abnegação, e esse extremo vai criar outro extremo, no sentido que depois de jejuar demais, uma pessoa come demais. Bom, os devotos nem precisam jejuar demais para comer. Mas o poder de dominar o e Krishna sempre recomenda o caminho do meio. Estou falando tanto do caminho do meio. Mas ele diz, não comer demais, não comer muito pouco. Então você como alma eterna dentro de um corpo humano, e você tendo que despertar a natureza eterna da alma, mas também você tem que lidar com a sua condição humana. E você negando demais a sua humanidade, ou entregando-se demais a ela, vai se dar mal. E o meio para cada pessoa pode ser um pouco diferente. Por exemplo, existe um princípio geral que você vai na academia, né, para fazer exercício, e existe um nível de exercício que você se desafia. É realmente um desafio para você levantar um peso, fazer tantas repetições, mas ao mesmo tempo você não se machuca. O personal trainer não sabe quanto você pode fazer. Então, um bom exercício, nem muito pouco, nem demais, é diferente para cada pessoa. Assim que temos princípios gerais, e todo mundo tem que encontrar uma vida espiritual sustentável, um nível. Se você é muito fácil com você mesmo, em exercício físico, ou em exercício espiritual, você não pode avançar. Né? Uma pessoa que se protege demais na academia nunca vai ter um bom exercício. Se você tem que encontrar o que é um bom exercício para você, o mestre espiritual deve ser um personal trainer perito. No sentido de não pedir ao discípulo que faça demais, que vai se machucar espiritualmente, vai se confundir, vai se dar mal, e não pedir muito pouco. Sobre os relacionamentos entre homens e mulheres, temos certas necessidades. Um desejo chega um ponto de ser tão forte que se classifica como necessidade. E Prabhupada muitas vezes falava que você tem que fazer, você tirar o melhor proveito de um mau negócio. Ter um corpo material é meio chato, no sentido que você nasce, morre, quer sofrimentos, a lista repugnante de componentes do corpo material. Outros ainda falam isso. Essa lista de alimentos. Mas eu acho que em última instância, devotos maduros mesmo, entre devotos e devotos, terão um relacionamento agradável e carinhoso entre devotos maduros com Prabhupada. Prabhupada tinha um relacionamento com, por exemplo, as discípulas, que tem fotos famosas de Prabhupada no aeroporto, e uma discípula roubou sua passagem e disse: ah, Prabhupada, a gente não quer Swami, a gente não quer que você vá embora. Aí roubou a passagem, Prabhupada estava indo e eu estava assim, se a passagem. Assim que Prabhupada não era assim, aquele seco e a mulher radioativa.
Prabhupada era muito carinhoso. Por exemplo, tem histórias muito conhecidas que na Índia, que é difícil a Índia, né? E que as outras viajavam a uma outra cidade para programas de pregação. Aí Prabhupada tirou todos os sannyasis, os marajás. E... Prabhupada tirou os chefões, os poderosos chefões, e do carro, e mandou viajar de trem, que não é um grande prazer na Índia, e ele colocou as devotas no seu carro. Assim que Prabhupada tratou os filhos espirituais como um pai carinhoso, Prabhupada pedia a devotas, discípulos como Jamuna, sempre a pedir, a falar, fazer conferências durante milhares de pessoas. Assim que, às vezes, devotos entram no movimento e já aprenderam as suas mães de tratar bem as mulheres, né, de agir de uma forma educada, e entram no movimento e acham que isso não é cultura védica, que o chauvinismo é cultura védica. De assim, pegar o primeiro e o melhor sempre para os homens. Então, essa mentalidade é, com uma palavra, baixa. Uma mentalidade baixa. Mentalidade de baixa, de pessoas assim, baixas. Assim, proteger a mulher, o que significa proteger? Proteger não significa subjugar. Proteger significa criar um espaço seguro no qual a mulher pode ter sua própria vida. Por exemplo, quando eu escolho uma cidade para morar, fazer o que faço, como você planejou escutar os meus relatos, faço coisas terríveis. Eu não estou assim longe de você. Mas, eu sempre escolho uma cidadezinha sim, com pouco crime. Porque, pessoalmente, eu gosto muito de ser protegido. Então, eu escolho lugares que tem pouco crime, que tem ordem civil e tal. Assim que... É isso mesmo. Eu acho que um homem que realmente sabe o que é proteger a mulher, daria sempre o primeiro para ela. Assim como se você tem um... Assim, se você sente carinho, se você realmente... Proteção é uma coisa que se faz com amor, não com assim, para manifestar meu poder sobre outra pessoa. E essa mentalidade de assim, como se jogar ao lado e sempre pegar o melhor para mim, isso não é proteção da mulher, isso é simplesmente o chauvinismo mais bárbaro. Inclusive, eu acho que uma mentalidade de respeitar as devotas faz o resultado é que é muito mais fácil também superar a luxúria. Porque a luxúria significa, querer desfrutar de outra pessoa, querer transformar uma outra alma num jeito de prazer de você. Então, esse chauvinismo de querer dominar, subjugar, é um passinho do sexo. Porque realmente é a mesma mentalidade. Dominar, subjugar. Então, para o homem, a expressão assim, mais mundana dessa subjugação é aproveitar sexualmente uma mulher. É por isso que tem pessoas tão desafortunadas, que até gostam de, digamos, sexualidade pervertida, estranha, criança, coisa assim, né? Porque, para si, lugar, subjugação total. Passou no mundo 20 anos atrás, 25 anos atrás, um filme, era ilegal, era um filme feito, desculpa, na Argentina. Mas antes de que eu sou muito amigo.
E nesse filme, é um filme pornográfico de um homem assim, fazendo sexo com uma mulher, e no final matou a mulher. E matou mesmo. E esse filme ficou assim quente, no sentido de que passava clandestinamente, ilegalmente, em vários lugares, e muitas pessoas queriam ver. Porque isso foi a expressão final e total de subjugação, de controle sobre a mulher. Prova compara o sexo, a luxúria, o sexo ilícito, a caça, de matar animais, que de manifestar poder total sobre outra criatura. E por isso, essa mentalidade de subjugar a mulher não é expressão de pureza, é expressão de luxúria. E uma sociedade, digamos, civilizada, uma sociedade civilizada, para não falar de uma sociedade espiritual, os homens sentem prazer em facilitar a felicidade das devotas. Não, isso é verdadeiro prazer, sentir facilidade, felicidade, facilitar a felicidade espiritual de outra pessoa, não de subjugá-la. E com uma compreensão filosófica correta de comportamento, digamos, culto, eu acho que todos seremos felizes.
Então, obrigado.